Esse episódio é apresentado por ASW, patrocinador oficial da Confederação Brasileira de Ciclismo. Ultra Coffee, performe seu melhor nos treinos, estudos e trabalho. O Gregário Cycling é amigo da Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais na descrição deste podcast.
Restando poucos dias para o fim do Novembro Azul, um mês de conscientização sobre o câncer de próstata, que só no Brasil afeta anualmente 65 mil homens, o Gregário Cycling traz um episódio revelador, um tema que nem sempre é tratado com a atenção e com a naturalidade que merece. Trouxemos as perguntas que muitos não têm coragem de fazer sobre o que acontece lá embaixo. Isso, ali mesmo, onde você está pensando. Convidamos renomados especialistas para respondê-las no episódio Partes Íntimas. Um podcast para deixar a vergonha de lado e falar ou ouvir abertamente sobre a intimidade de homens e mulheres. Nesse bloco, a gente conversa com a ginecologista doutora Silvia Kasseb, com a participação especial da Viviane Faveri, a nossa gregária do MTB PES. Confere aí.
Doutora Silvia Kasseb, bem-vindo ao Gregário Cycling. Só para quem não conhece, aliás, é difícil não conhecer, mas para quem não conhece, a doutora Silvia é uma atleta da corrida, amadora, mas dedicada, participa da Federação Paulista de Ciclismo na Comissão Médica, clínica na Ginecologia do Esporte na Escola Paulista de Medicina, além de ter seu consultório próprio. Então, vai trazer aqui essa conversa de mitos e tabus sobre o assoalho pélvico feminino. E para esse programa, temos uma participação muito especial da Viviane Faveri, a editora do MTB PES, que vai trazer também o conhecimento e a autoridade dela nesse assunto para a gente conversar, derrubando mitos, tabus e trazendo informação para a boa saúde da mulher. Então, doutora Silvia, muito bem-vinda ao Gregário Cycling.
Eu que agradeço. Agradeço o convite e a oportunidade de trazer esses temas aí pouco conhecidos para os ciclistas.
Começando por uma pergunta, o ato de usar selim de bicicleta de forma básica faz mal para a saúde da mulher?
De um modo geral, não, mas tudo está relacionado principalmente à duração do treino, volume do treino. Então, é claro que quando a gente imagina um atleta profissional que passa muitas horas ali em cima da bike, talvez tenha, não vou dizer problemas ginecológicos, mas eu diria particularidades. Algumas coisas precisam ser avaliadas e precisa-se pensar em prevenção de algumas lesões, de possíveis infecções. Então, é uma particularidade da mulher atleta. Tem que ser levada em consideração.
Tem duas dimensões, que tem uma dimensão urológica, que também existe nas mulheres, e tem uma dimensão ginecológica. Você poderia esclarecer as duas dimensões?
Na verdade, são dois sistemas, né? Dois aparelhos separados. Então, a gente tem o sistema urinário e o sistema reprodutor, que é onde está, então, a vagina, a vulva, o útero, faz parte do sistema reprodutor, e a uretra, a bexiga, fazem parte do sistema urinário. O que acontece na mulher é que eles ficam muito próximos, e todos eles, o meio de comunicação com a parte externa do corpo, está ali junto e abraçado ali pelos grandes lábios. Então, que a gente conhece aí como, às vezes a gente fala assoalho pélvico, às vezes a gente fala vulva, mas se você for ver, cada pedacinho ali da mulher tem uma denominação. E a particularidade da mulher é que esses dois sistemas ficam tão próximos que a gente até costuma chamar de sistema geniturinário, tudo junto. Então, a gente precisa tratar dos dois. Às vezes, uma ação preventiva abrange prevenção para os dois sistemas, mas tem coisas que são particulares de um só sistema, como, por exemplo, a menstruação, sangramento menstrual e que tipo de absorvente a mulher deve usar, que aí é exclusivo do sistema genital, né, o sistema reprodutor.
Muito interessante, aí já deu uma aula só nisso. Mas eu queria voltar na primeira coisa que você falou, doutora, que me chamou a atenção. Você falou que os ciclistas têm particularidades em relação ao sistema genito-urinário. Vejo aprender também esse termo. E eu achei muito legal, porque a gente não ouvia falar disso antes. Agora está cada vez mais falado, mas eu lembro de ter uma médica antes da doutora Tati, que não era ciclista, não era médica do esporte, não tinha contato com esse mundo, e ela assumiu para mim, ela falou: Vivi, eu acho que está na hora de você procurar uma médica do esporte para te atender, porque não é minha especialidade, e eu teria que começar a fazer novos estudos para entender desse assunto.
Primeiro, só até parabenizar essa médica que te disse, procure alguém especialista, porque eu conheço pacientes, atletas, que os médicos já falaram para elas, pare de pedalar, né, que não é uma solução, né?
Não.
Então, claro, melhor que ela te peça para procurar um especialista. Mas, de um modo geral, o que está aí relacionado ao volume, né, de treino, ao tempo em cima ali da bike, a gente tem um aspecto de pressão mesmo, então a gente precisa alguma proteção que natural. Então, a primeira proteção que a gente tem são os pelos, e por isso a gente recomenda que as ciclistas não façam aquela depilação completa, que retire todo o pelo, porque o pelo ele tem uma função ali de proteção. Por outro lado, o pelo também não pode ficar muito comprido, porque senão ele começa a ter algum problema até de aumentar muito a temperatura local. Então, esses pelos pubianos da ciclista, eles devem ser aparados, mas não retirados por completo. Isso já ameniza um pouco a pressão sobre a pele externa mesmo, porque é uma pele um pouco mais fina, então ela é mais sensível, e é uma pele que nunca respira, né? A gente brinca, sempre tem alguma coisa em contato com ela. Ou é a roupa íntima, ou é o traje esportivo, ou é o maiô da natação de quem nada. É uma pele que está sempre ali com alguma coisa em cima. Uhum. Então, um dos problemas, como você citou, são os pelos encravados. Então, a gente deve se atentar. Se isso é muito frequente, talvez a gente tenha alguma bactéria na pele que faz esse folículo piloso sempre se infeccionar. E aí a gente pode até precisar, até lançar mão de algum antibiótico para melhorar isso. E a recomendação geral é não espremer, né, para não ter mais uma porta de entrada para a bactéria, e talvez fazer uma leve abrasão, como se fosse uma esfoliação, para ele descamar e isso não trazer uma consequência, porque a gente sabe que ter um pelo encravado, às vezes, numa região ali que vai ficar pressionada, aquilo dói, machuca. Uhum. Pode até te tirar a concentração ali de um treino, né? Então, a gente tem que cuidar como uma infecção local. E, de preferência, ter aí um arsenal, tratamentos, medicações, assim, ao seu alcance. Então, consultar antes um ginecologista e falar o que eu posso fazer se eu tiver um pelo encravado. Para que a ciclista não faça sozinha da cabeça dela algum tratamento que pode piorar, pode agravar. E aí, por outro lado, a gente também tem essa preocupação com a temperatura externa, que vai impactar na temperatura vaginal, porque a nossa vagina, ela é povoada, ela é colonizada por várias bactérias. São bactérias do bem, né, que estão ali para nos defender, a gente chama isso de flora vaginal, e essa flora vaginal, ela precisa de temperatura adequada. Então, ela tem que ter um ambiente adequado para funcionar, tanto em termos de pH, né, de acidez, que a vagina é mais ácida, como em termos de temperatura. Então, quando a gente usa traje por muito tempo, ou estar em cima da bike muito tempo, a gente imagina que a temperatura vaginal vai aumentar. Então, ao invés de falar então para ciclista, então não pedala para a temperatura não aumentar, o que a gente tem que fazer? É justamente recomendar que logo após o treino, ela tire toda essa roupa. Uhum. E que todas as outras atividades que ela for fazer no dia, que ela não use mais as roupas apertadas que continuam aumentando essa temperatura. Então, por exemplo, ciclista faz treino de força. Quando for fazer treino de força, o ideal é que você não esteja com aquele traje do ciclismo. Usar uma roupa mais larguinha, usar roupa íntima feita de algodão. Se puder, até usar um short de malha, que é mais larguinho mesmo, para não ter uma próxima roupa que também é colada ao corpo e que vai continuar mantendo essa temperatura vaginal elevada.
Doutora, quase todos os esportes se pratica com roupa íntima. O ciclismo se recomenda que não se pratique com roupa íntima. Por quê?
Porque seria mais uma questão do atrito aí, é uma questão de fricção. Quanto mais camadas de tecido tem ali, mais chance de ter lesão, por fricção mesmo, pelo atrito.
E aqui uma pergunta sobre, e eu estou representando aqui os homens ciclistas e o desconhecimento dos homens ciclistas. Existem situações de ciclistas masculinos que, dependendo da situação, ficam com uma dormência na genitália depois de um pedal longo. Esse tipo de dormência ocorre com mulheres também?
Sim, a gente chama isso de parestesia, né? É o nome aí científico dessa dormência. Acontece da mesma forma. Então, tanto ele pode acontecer na bolsa escrotal, né, dos homens, como nos grandes lábios das mulheres. E isso traz uma sensação estranha. Se a mulher não sabe que isso pode acontecer, ela acha estranho, ela acha que aquilo é anormal. Na verdade, normal não é, mas ele é muito comum. É comum as mulheres terem essa parestesia, mas ela é transitória. Então, no momento que acaba ali o treino, a competição, algumas horas depois, tudo volta ao normal. É por compressão dos nervos mesmo, dessa inervação aí periférica.
Eu lembrei agora também de umas pesquisas e leituras que eu fiz, muitas coisas de estudos dos Estados Unidos ou também da Grã-Bretanha, principalmente para o ciclismo de pista na preparação para Londres 2012, para as Olimpíadas de Londres. E eu vi que existem mulheres que sofreram muito, chegaram a abandonar o esporte por conta dessa atrofia, esse inchaço, essa deformação da genitália feminina. E num caso extremo de fazer cirurgias e tudo mais. Isso é mais comum do que a gente sabe?
Então, é comum. A gente chama de hipertrofia, é quando aumenta. Então, é como a hipertrofia que a gente tem do músculo, a gente tem uma hipertrofia desses grandes lábios. Na verdade, não é uma regra que todas vão ter, todas as ciclistas. Então, pode ser que você encontre uma ciclista que tem longas horas de treino que não tenha essa alteração, tá? Então, a gente não sabe por que algumas têm e outras não. Não é só por horas de treino. As horas de treino são só um fator de risco, tá? Mas realmente tem alguma coisa da própria ciclista, alguma coisa ali genética ou da formação das glândulas locais que predispõe umas mais do que as outras. Mas realmente é frequente entre as ciclistas, tanto que às vezes a gente examina uma paciente que a gente às vezes nem sabia que ela pedalava e fala, poxa, você pedala? E ela fala, nossa, por quê? Porque a gente vê que fica os grandes lábios, são em número de 2, né? Eles ficam assimétricos. Então essa assimetria dos grandes lábios, ela é muito comum dentre as ciclistas. Às vezes chega a ser um ponto de uma assimetria muito importante, então um grande lábio fica perfeitamente normal e o outro muito grande, às vezes é uma coisa muito pequena. Tem ciclistas que não têm assimetria, mas têm crescimento de ambos. Então aí são esses casos que elas se sentem mal, né? Esteticamente mal, algumas falam que pode incomodar até na roupa, parece que coloca o traje, tem alguma coisa maior ali. Então, tem sim algumas que se submetem a procedimentos estéticos para correção dos grandes lábios. Mas eu penso que os estudos com mulheres, eles são mais recentes, e a mulher no esporte, né, é uma conquista aí relativamente recente. E quanto mais a gente fala sobre isso, mais a gente normaliza as coisas. Então, isso é bom dizer assim, ciclistas, se você tem aí os grandes lábios assimétricos, saiba que não é só você, isso é próprio do seu esporte. Poxa, eu pedalo, isso é normal, eu tenho, a outra ciclista tem, a outra também.
Você tem relatos de queixas das pacientes em relação à vida sexual e disso afetar a autoestima delas com os seus parceiros?
Sim. Isso é o que mais pega, na verdade, porque a estética genital é algo que geralmente vai afetar esse relacionamento íntimo, né? Dificilmente vai afetar a sua vida social, mas ao mesmo tempo que eu tenho relatos das mulheres que se sentem incomodadas, quando eu sugiro que elas conversem, né, com os seus parceiros, muitas vezes o parceiro nem tinha notado aquilo que ela estava achando um grande tabu, um grande problema ou um grande prejuízo, porque a gente sabe que uma relação sexual envolve um monte de coisa, não é puramente estética, talvez não seja nada estética, né? Então, às vezes, elas se incomodam, mas uma vez que elas são incentivadas a falar sobre, talvez elas se deparam com um parceiro que nunca nem percebeu, ou é aquilo que eu estava falando, se ela sente que aquilo é o comum no meio dos ciclistas, aquilo é o comum.
O ideal seria poder ter alguma prática de higiene antes e durante da bicicleta, né? Então, que tipo de cuidados uma mulher triatleta pode tomar para preservar sua saúde ginecológica?
A imunidade. Tem várias coisas que podem fazer essa flora vaginal, que é a nossa defesa local, fazer essa flora vaginal ficar mais forte. O que a atleta deve fazer para melhorar a imunidade? Dormir bem, comer bem, evitar algumas práticas de restrição alimentar, porque isso piora a imunidade, principalmente a imunidade global. E para a imunidade local, nos treinos, eu falo muito isso para as minhas pacientes, se você pega em um ano, você tem muito mais dias de treino do que de competição. Então, a competição vai ser sua exceção. Se alguma coisa der errada, tudo bem, foi aquele dia. Mas no treino, sempre treinar com traje seco, sempre se preocupar com essa defesa local, não ficar usando aqueles absorventes diários, protetores. Mesmo quando, durante a menstruação, a gente muitas vezes recomenda para ciclistas usar o coletor menstrual. Ele é um copinho de silicone que fica por dentro da vagina, e aí ele não é aquele absorvente externo que acaba aumentando a temperatura, né, ali local. Toda vez que a gente tem um aumento de temperatura local, a gente tem que imaginar que aquilo pode prejudicar a flora vaginal. Então, evitar ao máximo, não lavar frequentemente ou com coisas químicas, né, sabonetes íntimos de diversas marcas, e aí a pessoa fica ali lavando, lavando, lavando. Isso é ruim. Toda vez que a gente coloca qualquer coisa química nessa região da vulva e da vagina, a gente está interferindo com a nossa defesa local. Então, a vagina está ali tendo o maior trabalho de produzir uma camada protetora e vai alguém lá com um sabonete íntimo e tira tudo aquilo? Aquilo é proteção, aquilo tem que ficar ali. E aí, toda vez que você lava, a vagina vai lá e vai produzir de novo, e vai produzir mais e mais e mais. E aí, algumas mulheres pensam que isso é um corrimento ou uma secreção aumentada, e realmente, às vezes, é. Às vezes, é a vagina ali correndo atrás do prejuízo e produzindo mais defesa. Então, isso é um cuidado também, de não lavar excessivamente.
O seu companheiro de programa, o Fernando Rian, trouxe uma informação que eu desconhecia, de que com roupas esportivas não deve se usar amaciante, porque o amaciante ele penetra na trama do tecido e ele impacta a capacidade de ventilação do tecido. Então, a gente não deve lavar os nossos equipamentos técnicos de esporte, principalmente quando estamos falando da bermuda, que ela é mais justa, porque isso vai impactar como aquele equipamento, aquele tecido foi desenhado para trabalhar. Ele fica com um aroma agradável, mas ele está comprometido na sua capacidade de funcionamento técnico.
Faz todo sentido. Todo tecido, ele vem escrito como é para se lavar, né? E muitos tecidos devem ser lavados só com água, né? Porque ele realmente tem essa penetração de todas as substâncias. O sabão em pó, por exemplo, a gente tem a impressão que às vezes ele sai por completo do traje, mas às vezes ele não sai. É que o sabão em pó, ele não vai impactar nessa capacidade de trocar calor, mas ele pode dar uma reação alérgica na pele. Então, algumas mulheres têm uma coceira, e aí quando você vai investigar, às vezes ela trocou a marca do sabão em pó, ou o novo sabão em pó tem uma cor diferente da outra, então é o corante que está dando alguma dermatite, alguma coceira. Então, tanto o sabão em pó, como o amaciante, como o que vai ser usado ali, ele tem que ser escolhido com cuidado, com cautela. Mas o amaciante realmente não tem por que ser usado, né? Não é uma roupa que precisa ser macia, né? Ela é uma roupa que precisa ser funcional.
Falando de uma população maior, quem pratica o ciclismo como um lazer leve ou como meio de transporte, que não está usando um vestuário técnico, que cuidados essa ciclista deve tomar? E cada vez mais você tem o ciclismo como mobilidade urbana e pessoas usando a bicicleta na sua rotina de deslocamento urbano e que não está com um vestuário técnico, está com uma roupa social, com roupa íntima. Que cuidados essa ciclista deve tomar para a sua saúde ginecológica?
Eu acho que é se observar bastante, saber se ela tem lá a roupa íntima que ela vai usar, a calcinha, não está incomodando ou pegando. Então, que tal, né, observar qual é o modelo que machuca menos e usar aquele modelo? Ou começar com um espelhinho, olhar mesmo a região íntima, ver se tem alguma lesão, alguma ferida, algum pelo encravado, ou se está mais avermelhado. Então, é começar a se conhecer um pouco mais. Qualquer alteração que identificar, levar isso para o ginecologista.
A senhora ou a comunidade ginecológica tem observado, com o aumento da mobilidade urbana, algum tipo de sinal de uma diminuição na saúde ginecológica de mulheres que se queixam mais? Ou tem alguma correlação já identificada ou ainda não é significativo?
Álvaro, não tem, mas eu acho que se a gente for fazer alguma correlação, isso vai ser uma correlação positiva. Por quê? O fato da bicicleta ter entrado para a mobilidade urbana e agora com mais adesão, vamos dizer assim, a gente tem visto um incremento de saúde. A gente vê pessoas que eram sedentárias e agora pedalam. Então, isso melhora a imunidade, inclusive, porque faz parte da imunidade global um mínimo de exercício físico, né? Que a gente fala 150 minutos ao longo da semana, tem gente que não fazia nem isso. E aí, uma vez que ela começa a pedalar para o trabalho, às vezes ela já acumula ali 30 minutos por dia, 5 dias da semana, pronto, deu 150. Se a gente começar a ter estudos populacionais correlacionando a bike com a saúde, a gente vai ter dados positivos, com certeza.
Eu, falando agora um pouco do meu relato pessoal, depois que eu comecei a pedalar, com 25, 26 anos, ganhei uma intimidade maior comigo mesma e com a minha genitália. Foi quando eu comecei a olhar o que estava acontecendo lá embaixo, né? Então, você mencionou do espelhinho, né? De você pegar um espelhinho. Começou com um espelhinho. Hoje em dia já é mais normal, assim, já é rotina, né? Mas é engraçado como o ciclismo aproxima a gente do nosso corpo. E eu tenho orgulho disso, eu acho isso o máximo, eu me conheço muito bem.
Isso é ótimo, e para a saúde é melhor ainda, porque se um dia aparecer uma mínima lesão, a primeira pessoa que vai saber é você mesma, uhum. Né? Às vezes até uma lesão indolor, você não sentiu dor, mas você ali se lavando, fazendo higiene ou olhando, você viu. Exato. Então isso é o melhor autoexame que tem, né? Uhum. Então você se conhecer e trazer essa proximidade.
Doutora, e a relação entre suplementação e saúde ginecológica? O quanto esta suplementação precisa ser balanceada e, se não for, tem consequências para a genitália feminina?
Na verdade, quando a gente fala em saúde ginecológica em relação à alimentação, o que mais a gente tem que pensar, não tanto em suplementação, mas é na dieta geral. O equilíbrio da demanda energética, o que você gasta com o que você come. Isso para a saúde hormonal é o mais importante. Então, é muito frequente as atletas comerem muito pouco para tudo que elas treinam. E isso a gente chama de baixa disponibilidade energética. Então, em termos de saúde, é o principal dado, é o que mais me alerta. Muitas vezes, as atletas de endurance, né, provas muito longas e às vezes muito intensas, né, treinos longos, muitas vezes elas têm que comer uma quantidade de caloria que é impossível comer num dia. E aí sim entram os suplementos para ajudar a atingir essa meta, tanto de calorias totais como de cada macronutriente, do carboidrato, da proteína e da gordura e assim por diante. No ciclismo é muito interessante porque nos treinos longos e provas longas você faz uso do intratreino, que geralmente é realmente um suplemento. É algo que você vai usar ali para te dar aquele combustível para terminar um treino, terminar uma prova. Então, eu vejo a relação com a saúde nesse aspecto. Os macronutrientes têm que estar todos aí e essa necessidade calórica tem que ser contemplada. Isso é o que eu vejo hoje em dia de mais comum. É a síndrome mais comum entre atletas mulheres. É essa síndrome que a gente chama de síndrome da deficiência relativa de energia para o esporte, REDS.
Mas que consequências ele tem?
essa baixa disponibilidade, ela pode ter consequência para muitos sistemas do nosso corpo. Falando da mulher, a gente tem uma consequência na produção hormonal e algumas meninas param de menstruar ou têm a menstruação muito escassa por produzirem menos estrogênio, que é o grande hormônio feminino. Então, a deficiência de estrogênio, ela pode levar a um osso mais frágil, a uma dificuldade de recuperação pós-treino e ela pode, consequentemente, levar a distúrbios da imunidade, distúrbios hematológicos do tipo anemia, distúrbios gástricos, distúrbio intestinal, desabsorção de alguns nutrientes quando isso afeta o intestino. Então, é uma síndrome que tem consequências em muitos aparelhos do nosso corpo, tanto para homens como para mulheres.
Doutora, eu primeiro queria agradecer a Viviane, que fez a sugestão que eu participasse desse programa, para reforçar que a gente está aqui quebrando tabus e que não tem conversa de homem, conversa de mulher, tem saúde, que é mais importante que tudo. A participação especial da Viviane, que é provocadora da ideia, me deu o prazer de estar aqui, e fundamentalmente da senhora de nos ajudar a esclarecer, educar e ensinar a cuidar da saúde das mulheres, mas também de todas as pessoas no seu aspecto genital, de assoalho pélvico, qualquer nome, partes íntimas que a gente dê.
Eu agradeço muito, foi muito legal o nosso bate-papo. E se eu puder sugerir um nome aí para vocês, eu sugeriria, de um modo geral, saúde ginecológica. É que se for incluir os homens, esse nome não cabe muito, mas a saúde ginecológica já engloba tudo isso, a mulher como um todo.
E eu queria agradecer também demais essa oportunidade de passar aqui na Gregário Cycling. Confesso que eu fico um pouco nervosa de conversar com um público novo. Nem todos vocês conhecem minha voz do MTV PES. Aliás, já deixo até um convite para virem conhecer o trabalho que a gente faz no podcast MTB PES. E, doutora, que prazer enorme ter essa troca, aprender direto com você, relembrar coisas que eu já tinha lido, com certeza continuar cuidando da melhor forma da minha saúde ginecológica e ajudando, estou agora mais capacitada para ajudar mais mulheres a fazerem o mesmo. Obrigada.
Obrigada a vocês.
O papo com a doutora Silvia chegou ao final e se você curtiu esse episódio, eu peço que você compartilhe com seus amigos, permita com que mais gente tenha acesso a essa informação e pedale sem dores, sem algumas das neuras que permeiam esse tema. O Gregário Cycling é um podcast semanal, então se você seguir a gente no seu player de podcast favorito, você vai receber por lá toda semana o nosso conteúdo. Tem muita coisa legal que ainda está por vir. Vale a pena também seguir a gente no Instagram. Por lá o nosso conteúdo é diário, com muita informação e entretenimento sobre o mundo duas rodas. E já que a gente teve a participação especial da Viviane Faveria aqui conosco, vale também um convite para seguir o MTB PES para ouvir o podcast sobre o mundo do mountain bike. Nessa semana a gente tem uma entrevista especial com a Marcela Toldi. Um grande abraço para você e até a próxima!